Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia, este é o Boletim da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, desta terça-feira, 7 de dezembro. Começamos com a entrevista coletiva do Papa Francisco com os jornalistas durante o voo de regresso a Roma ontem, dia 6 de dezembro, depois da 35ª viagem apostólica à Grécia e Chipre. Mais informações com Raimundo Lima.
O documento da União Europeia sobre o Natal é um anacronismo da laicidade liquefata. Foi o que disse o Papa Francisco ao responder às perguntas dos jornalistas durante o voo de volta a Roma no final de sua viagem a Chipre e Grécia. Uma das questões colocadas ao Santo Padre: Santidade, suas importantes observações sobre o diálogo interreligioso tanto em Chipre quanto na Grécia suscitaram expectativas desafiadoras internacionalmente. Dizem que pedir perdão é a coisa mais difícil de se fazer. O Senhor o fez de forma espetacular. Mas o que o Vaticano pretende fazer para unir o cristianismo católico e ortodoxo? Está previsto um sínodo? Junto com o patriarca ecumênico Bartolomeu, o Senhor pediu a todos os cristãos que celebrassem em 2025 os 17 séculos do primeiro sínodo ecumênico de Niceia. Quais são os passos em frente neste processo? Por fim, a questão do documento da União Europeia sobre o Natal. A que o Papa respondeu: Sim, obrigado. Pedi perdão na frente de Hierônimos, meu irmão Hierônimos. Pedi perdão por todas as divisões que existem entre os cristãos, mas, sobretudo, por aquelas que provocamos, os católicos. Também quis pedir perdão, pensando na guerra pela independência. Hierônimos me apontou isso. Alguns católicos se colocaram do lado dos governos europeus para impedir a independência grega. Por outro lado, nas ilhas, os católicos das ilhas apoiaram a independência, foram até para a guerra. Alguns deles deram suas vidas pela pátria. Mas o centro, digamos, naquele momento estava do lado da Europa. Eu não sei qual governo de lá e também o pedido de perdão pelo escândalo da divisão, pelo menos por aquilo que somos culpados. O espírito de autossuficiência, nos cala a boca quando ouvimos que devemos pedir desculpas, sempre me faz pensar que Deus nunca se cansa de perdoar. Nunca, nunca. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. E quando não pedimos perdão a Deus, dificilmente pediremos perdão aos nossos irmãos. É mais difícil pedir perdão a um irmão do que a Deus, porque sabemos que Ele diz, sim, vá. Vá, você está perdoado. Ao invés, com os irmãos, há vergonha e humilhação. Mas no mundo de hoje, precisamos da atitude de humilhação e de pedir desculpas. Tantas coisas estão acontecendo no mundo, tantas vidas perdidas, tantas guerras. Por que não pedimos desculpas? Voltando a isto, que eu queria pedir desculpas pelas divisões, pelo menos por aquelas que causamos, as outras são os responsáveis que peçam por isso, mas pelas nossas peço desculpas, e também por aquele episódio da guerra em que parte dos católicos se colocou do lado do governo europeu e os das ilhas foram para a guerra para defender. Não sei se é suficiente. E também um último pedido de desculpas, este veio do meu coração, um pedido de desculpas pelo escândalo do drama dos migrantes, pelo escândalo de tantas vidas afogadas no mar e assim por diante. Sim, nós somos um rebanho, é verdade, e fazer esta divisão, clero e leigos, é uma divisão funcional, sim, de qualificações, mas há uma unidade, um único rebanho. E a dinâmica entre as diferenças dentro da igreja é a sinodalidade, isto é, escutar uns aos outros e caminhar juntos. Sinodós, seguir em frente juntos. Este é o significado de sinodalidade, que suas igrejas ortodoxas, mesmo as igrejas católicas orientais, preservaram isso. Por outro lado, a Igreja Latina havia esquecido o sínodo, e foi São Paulo VI quem restabeleceu o caminho sinodal 54, 56 anos atrás. E estamos fazendo um caminho para entrar no hábito da sinodalidade, de caminhar juntos. O Senhor se refere ao documento da União Europeia sobre o Natal. Isto é um anacronismo. Na história, muitas ditaduras tentaram fazer isso. Pense em Napoleão. a partir daí. Pense na ditadura nazista, a comunista, é uma moda de laicidade liquefata, água destilada. Mas isto é algo que não funcionou durante a história. Mas isto me faz pensar em algo, falando sobre a União Europeia, que acredito ser necessário. A União Europeia deve tomar em mãos os ideais dos pais fundadores, que eram ideais de unidade, de grandeza, e ter cuidado para não dar lugar a colonizações ideológicas. Isto poderia levar à divisão dos países e ao fracasso da União Europeia. A União Europeia deve respeitar cada país como ele está estruturado dentro, a variedade de países e não querer padronizar. E acredito que não o fará, não era sua intenção, mas ter cuidado, porque às vezes eles vêm e propõem projetos como este e não sabem o que fazer. Não sei, me faz lembrar. Não, cada país tem sua peculiaridade, mas cada país está aberto aos outros. União Europeia, sua soberania, soberania dos irmãos em uma unidade que respeita a singularidade de cada país. E tomar cuidado para não ser veículos de colonizações ideológicas. É por isso que o documento do Natal é um anacronismo.
Já em Roma, o Papa agradeceu a Nossa Senhora na Basílica de Santa Maria Maior. Mais detalhes com Mariângela Jaguraba.
Nesta segunda-feira, 6 de dezembro, o Papa Francisco concluiu a 35ª viagem apostólica de seu pontificado. Logo após chegar ao aeroporto de Ciampino, em Roma, às 12 horas e 52 minutos locais, Francisco dirigiu-se à Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, para agradecer o bom êxito da viagem e rezar por todos aqueles que encontrou nesta verdadeira maratona de 5 dias. Numa nota, a sala de imprensa da Santa Sé informou que, ao regressar da viagem apostólica a Chipre e à Grécia, o Papa Francisco fez uma parada na Basílica de Santa Maria Maior. E voltando seu pensamento aos muitos encontros, rostos e histórias dolorosas que conheceu nos últimos dias, os confiou à Virgem Salus Populi Romani, diante de cujo ícone ficou alguns momentos em oração. Ao final da oração, o Papa retornou ao Vaticano.
Informações do CELAM, o rosto da Igreja na América Latina e no Caribe. Silvonei José.
A Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe revelou a diversidade de rostos e realidades, tanto eclesiais como sociais, presentes no continente. O conhecimento dos dados nos ajuda a elaborar análises mais precisas e, a partir daí, a discernir com maior precisão o caminho a seguir. Esse trabalho foi realizado pelo professor Fernando Altmeier Jr., que fez uma análise detalhada da realidade eclesial da América Latina e do Caribe, levando em conta diferentes elementos: católicos romanos, a porcentagem que representam da população, circunscrições eclesiásticas, paróquias, centros pastorais, bispos, padres, diáconos, religiosos, irmãos, religiosas, catequistas e a outra religião predominante em cada um dos países. Com 108.796.000 católicos, de acordo com os dados coletados pelo professor Altmeier, o México é o país com o maior número de pessoas que se declaram católicos, com o Brasil, por muitos anos na liderança, passando para o segundo lugar, com 106 milhões de católicos. A esse respeito, é surpreendente que os dados mostrem que no Brasil a porcentagem de católicos atinge apenas 50%, uma seção na qual a Argentina, com 89,85%, está em primeiro lugar, praticamente empatada com o México, com 89,33%. A porcentagem mais baixa de católicos está em Barbados, com 3,4% da população. Em termos de circunscrições eclesiásticas, o Brasil está em primeiro lugar, com 278, muito à frente do México, que está em segundo lugar, com 99. Em termos de paróquias, a ordem é a mesma, com 12.013 e 6.979, respectivamente. O mesmo vale para os centros de pastoral, com 50.159 e 9.871. O número de bispos, o Brasil com 465, o México 176, é, portanto, liderado pelo Brasil, o que contrasta com 8 países que têm apenas um bispo e 6 que não têm bispos residentes no país. O Brasil lidera no número de sacerdotes com 24.598, os diáconos 4.770, irmãos religiosos 1.118.000, irmãs religiosas 2.718.000. E está em segundo lugar no número de catequistas, com 120.130. Nessa sessão, o maior número corresponde ao México, com 211.912, sendo o segundo em número de sacerdotes, com 15.921. É surpreendente que o Chile seja o país com o segundo maior número de diáconos, que chegam a 1.032, se levarmos em conta que o número de sacerdotes é de apenas 2.395. Para se ter uma ideia do que esses números representam em relação ao total do continente, temos que dizer que, de acordo com os dados fornecidos pelo professor Altmaier, a população da América Latina e do Caribe é de 452.786.675 habitantes, 80,2% dos quais se consideram católicos. Existem 835 circunscrições eclesiásticas, 36.539 paróquias, 108.138 centros pastorais, a 1.439 bispos, 77.140 sacerdotes. Há 23.630 irmãos religiosos, 113.440 irmãs religiosas. São números que devem levar à reflexão e que, numa primeira análise, nos mostram a força da vida religiosa feminina e dos leigos, especialmente as mulheres, que constituem a grande maioria dos catequistas, ministério recentemente reconhecido pelo Papa Francisco, mas que não está sendo implementado com reconhecimento explícito em muitas igrejas particulares. Neste tempo sinodal, é hora de parar, pensar e, a partir dos dados, que são mais do que números frios, descobrir o que Deus espera da Igreja na América Latina e no Caribe, neste momento da história.
Mensagem dos bispos da América Latina. Saiamos de nossas igrejas para anunciar o Evangelho.
Reafirmamos nosso compromisso de escutar, acompanhar, orientar e defender nossos povos em suas lutas, aspirações e esperanças, especialmente nestes tempos em que a pandemia da Covid-19 aprofundou as disparidades entre os poucos que têm muito e uma grande maioria que não tem quase nada. É o que escrevem os bispos do Secretariado Episcopal da América Central, SEDAC, na mensagem publicada no final da Assembleia Anual, realizada de forma virtual de 30 de novembro a 3 de dezembro. A mensagem se intitula Compromisso de Viver a Renovação de uma Igreja Sinodal. Os bispos enfatizam que o bicentenário da independência da América Central foi marcado pela pandemia da Covid-19, que, no entanto, não impediu que, a nível eclesial, se agradecesse a Deus por a Igreja ter estado muito presente no processo de independência, mesmo que tenha havido sombras. A crise econômica, política e social que afeta a vida de nossos povos mostra que a liberdade que nossos antepassados conquistaram é uma tarefa jamais concluída, vez que em cada tempo nascem novas escravidões.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jane Nogara.